Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Eu sou Daniel Leite e estou aqui com o André Vince para falar desse fim de semana agitado no futebol inglês. Tudo bom, André?
Tudo tranquilo, Daniel.
Pois é, André, antes da gente comentar sobre o que aconteceu nos campos ingleses nesse fim de semana, vamos dar uma passadinha rápida na lista que o Fábio Capello preparou, na lista dos convocados para o jogo da Inglaterra, da seleção inglesa, na próxima quarta-feira contra a seleção egípcia no estádio de Wembley. É um teste interessante para a seleção inglesa, até porque na Copa do Mundo a Inglaterra enfrenta a Argélia na primeira fase, que é uma seleção com sistema de jogo semelhante ao egípcio, até pela rivalidade criada nos últimos tempos também. Os goleiros que ele chamou, André, foram David James, do Portsmouth, Robert Green, do West Ham, e Joe Hart, a novidade, do Birmingham. Convocação justa do Joe Hart, né?
É, o Hart a gente já vem falando há algum tempo aí que ele merecia essa chance na seleção, né? Você vê aí ao mesmo tempo ele convocando um goleiro muito experiente e o jovem Joe Hart, que tem tudo aí para passar alguns anos como titular da seleção da Inglaterra, né?
É verdade, André. O favorito para ser titular, por enquanto, até é o Robert Green, mas para o futuro, o Joe Hart certamente será um goleiro bastante consistente para a seleção inglesa, que pode passar uma segurança que não se vê há muito tempo no English Team. Os jogadores de defesa que o Fábio Capello chamou são o Wes Brown, do Manchester United, o James Milner, do Aston Villa, que pela lista tudo indica que ele foi chamado como lateral direito, vai fazer esse teste com o James Milner na defesa, ele que também foi especulado para jogar pela esquerda, o John Terry, do Chelsea, o Upson, do West Ham, o Lescott, do Manchester City, o Ryan Shawcross, jogador do Stoke City, que foi envolvido numa polêmica nesse fim de semana. Ele foi o responsável, entre aspas, porque é quase um consenso de que ele não teve culpa, pela fratura na perna do Aaron Ramsey do Arsenal. Ele que tinha uma dúvida se iria servir a seleção galesa ou a inglesa, agora com essa convocação eu acredito que ele fique mesmo pelos lados da Inglaterra, apesar de os pais do Shawcross serem galeses. E para a lateral esquerda ele chamou o Leighton Baines, que a gente vem falando há algum tempo também, que merecia a convocação, e o Warnock. O Bridge abdicou do seu posto e o Ashley Cole enfrenta uma lesão, vai ficar algum tempo fora. Eu acredito que se ele pretende não improvisar, como pareceu ser o caso, as duas convocações foram interessantes, né, André? Do Baines e do Warnock.
Eu acho que nessa posição especificamente ele está procurando um reserva, né, já que o Ashley Cole eu vejo como o titular absoluto nessa posição. Agora, em relação à lateral direita, o Wes Brown, eu sempre defendo que, para mim, nem jogador de futebol é muito ruim, foi convocado por falta de opção. Acho que o Glenn Johnson vai ser o titular aí. E a segunda opção, dentre esses que ele tem convocado, passa a ser o Milner, improvisado ali na lateral direita. O que, para mim, também é um erro, porque na Inglaterra eu vejo mais um bom jogador para essa posição, que é o Richards, né? O Micah Richards do Manchester City.
Exatamente, André. Até ia comentar sobre esses fatores também. Os dois laterais que eu, se técnico da seleção inglesa, levaria seriam o Glenn Johnson, quando se recuperar de lesão, até a Copa já deve estar bem, já com ritmo de jogo adquirido, e também o Micah Richards do Manchester City, que ficou algum tempo fora, mas faz uma temporada bem razoável, bem interessante, superior à do Wes Brown, que pouco tem jogado, e quando o Alex Ferguson tem colocado esse jogador, tem utilizado na defesa central, em virtude dos desfalques do Manchester United. De todo jeito, eu acho que aproveitar o James Milner atrás pode ser uma opção interessante, mas a princípio ele tem que ser convocado como meio campista. É claro que ele pode cobrir essa posição, caso haja necessidade, mas ele na defesa eu acho um desperdício de qualidade. Ele deve ser encarado como meio campista e só ser tratado como defensor, seja pela lateral direita ou pela esquerda, em caso de extrema necessidade. Os meio-campistas que o Capello chamou, David Beckham, do Milan, né? Ele é do Los Angeles Galaxy, está emprestado ao Milan, o T. Walcott do Arsenal, o Frank Lampard do Chelsea, o Gareth Barry do Manchester City, o Steven Gerrard do Liverpool, o Michael Carrick do Manchester United, o Wright Phillips do Manchester City e o Stuart Downing do Aston Villa. Dois pontos interessantes aqui, André. T. Walcott recebendo uma última chance, em virtude da contusão do Lennon, talvez a gente imagine aí o T. Walcott disputando essa posição com o Sean Wright Phillips. E também outra opção interessante é do Stuart Downing. Ele que era um jogador que era constantemente convocado na época do Steve McClaren, que foi seu treinador nos tempos de Middlesbrough, recebe essa oportunidade. E aqui eu vejo um erro. Claro que o T. Walcott, o Sean Wright Phillips e mesmo o Downing são jogadores que merecem oportunidades, mas o Ashley Young não deveria ficar de fora dessa lista de maneira nenhuma. É um jogador muito incisivo que pode ser importante para a Inglaterra em algum momento da Copa do Mundo. Eu imagino que o Capello esteja guardando o Young para a lista decisiva e queira testar essas outras opções pelos lados do campo, porque o Young não pode ficar fora da Copa, não.
É, esse leque de opções aí mostra o quão forte está se tornando essa equipe da Inglaterra, né? Você tem aí Wright Phillips, Walcott, o próprio Beckham, que vai estar na Copa, o Lennon, Downing, Joe Cole, que não está na lista, mas poderia muito bem estar aí, o Young. Mostra que a Inglaterra está bem servida, né, nessas posições, principalmente pelas laterais do campo ali. Concordo que o Young, pelo que tem jogado, merecia uma chance nessa seleção e creio que até vai estar na Copa. Né? Pela direita, o Lennon, na minha opinião, já é o titular. Acho que essa briga que você colocou aí de Wright Phillips e Walcott é mais para a reserva dele. Eu acho que a Inglaterra já tem praticamente seu time fechado, com algumas posições. Pelo menos o time titular na cabeça do treinador já está fechado. O que ele busca são os demais jogadores para compor essa lista de 23 aí para a Copa do Mundo. No mais, ali pelo centro, com Barry, Lampard, não tem muita surpresa não, e não deve alterar praticamente em nada esse miolo do meio campo aí para a Copa do Mundo.
É verdade, André, o time da Inglaterra está bastante pronto, mas até queria tocar num ponto referente a isso. Se a gente for imaginar os 11 titulares, Green, Johnson, Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Lennon, Gerrard, Lampard, Barry e à frente o Defoe e o Rooney, três desses jogadores enfrentam problemas físicos sérios. Né? O Glenn Johnson perdeu boa parte da temporada, o Aaron Lennon tem uma lesão muito grave desde dezembro, essa lesão sofreu uma extensão agora, ele vai ficar fora mais 6 semanas, pelo que tem sido comentado. E também o Ashley Cole, que com um problema sério no tornozelo, vai ficar mais um tempo fora, até por isso a preocupação com a lateral esquerda também. É um time pronto, com muitas opções, um elenco muito farto, o Capello tem essa condição, mas também é possível que ele precise mexer nesse 11 inicial em algum momento, até pela falta de garantia física que esses jogadores têm lhe oferecido. E os atacantes convocados pelo Capello são o Heskey, o Heskey joga no Aston Villa, o Jermaine Defoe do Tottenham, o Wayne Rooney do Manchester United, o Peter Crouch do Tottenham e o Calton Cole do West Ham. Nessa lista chama a atenção a ausência do Darren Bent, caiu realmente de produção, mas talvez tivesse lugar. E outra coisa que chama atenção também, que eu contesto muito, é a presença de três jogadores com características muito semelhantes. O Emile Heskey, que faz uma temporada bem fraquinha pelo Aston Villa, embora seja titular na maioria das partidas, deixando o Caru no banco, mas mesmo assim o Capello parece não querer abrir mão dele. O Peter Crouch, esse sim, tem de estar na Copa, na minha opinião, e também o Calton Cole, que briga por uma vaga entre os outros atacantes aí, para mim até ocupa um patamar superior em relação ao Emile Heskey. De todo jeito, a gente vê a preocupação do Capello em decidir quais atacantes levar para a Copa, por isso ele chamou 5 atacantes dessa vez, enxertou a lista, né? Chamou 24 jogadores, inclusive para ter mais opções a observar, né, André?
Para mim, desses 5 aí, tem 2 garantidos na Copa, que são Defoe e Rooney. Rooney não tem como ficar, o principal jogador da seleção da Inglaterra, por que não do campeonato inglês, né, até agora. Rooney que tem sido decisivo aí, o Defoe está um passo à frente dos outros concorrentes, o Heskey para mim está nesse elenco pela preferência do técnico, né? Aquele jogador que o técnico confia, que apesar de não estar em boa fase, de não estar mostrando um grande futebol, é aquele jogador que o técnico banca numa Copa do Mundo, que fala assim, não, dele eu gosto, nele eu confio e vou levar. Talvez por isso ele esteja na Copa da África do Sul jogando aí pelo time da Inglaterra.
Pois é, André, e depois da gente comentar alguns aspectos relativos a essa lista formulada pelo Fábio Capello, a gente vai a campo para falar dos jogos que aconteceram nesse fim de semana e começamos com a final, a decisão da Carling Cup. O Manchester United derrotou o Aston Villa por 2-1 no estádio de Wembley e faturou o bicampeonato consecutivo. O Manchester United, campeão da Carling Cup pela 4ª vez, e o Aston Villa tem impedido a chance de conquistar um título o time que vive essa carência desde 1996, quando ganhou justamente a Copa da Liga. Naquela ocasião derrotou o Leeds United. Nesse fim de semana foi derrotado por 2-1 pelo Manchester United. Saiu na frente com um gol de pênalti do Milner. Um início avassalador, o Aston Villa chegou a dominar a partida, mas depois o Manchester United conseguiu tomar conta. O Michael Owen, que foi escalado desde o início porque o Rooney foi poupado, fez um bonito gol. O Michael Owen, inclusive, fez um bom primeiro tempo. Chamou a atenção do Fábio Capello, ele que estava presente, compareceu ao estádio de Wembley para acompanhar a decisão. E no fim do primeiro tempo, o Owen acabou se machucando, cedendo seu lugar ao Wayne Rooney, que entrou para decidir mais uma vez, fazendo um gol de cabeça no segundo tempo e sacramentando o título do Manchester United. O Rooney com uma marca impressionante, né, André? 9 gols de cabeça na temporada, aumentou seu índice assustadoramente. Até coloquei num post no blog, ele fazia menos de 4% dos seus gols através de cabeceios. Agora, nessa temporada, esse índice subiu para 33%. E olha que ele vem marcando mais gols. Mas sobre o jogo, entendo que o título foi merecido para o Manchester United. O Villa fez uma boa partida. Até esse trabalho que o Martin O'Neill faz à frente do Aston Villa merece até ser coroado com o título. Mas neste domingo, o Manchester United fez uma partida superior e mereceu sair com a taça.
É, concordo que o Aston Villa tem feito um bom trabalho. É uma equipe que a gente tem elogiado bastante, nessas nossas análises aí, mas eu diria que deu a lógica, né? Entre Manchester United e Aston Villa, todo mundo esperava que quem vencesse? Manchester United. E como? Com gol de Rooney. E não tinha como ser diferente. Rooney tem sido decisivo, tem resolvido, os jogos para o Manchester e mais uma vez, foi aí letal e conseguiu ajudar a equipe a levar mais esse título. Em relação ao Owen. O Owen é um jogador que eu gosto muito, que apesar aí da idade, já está com seus 30 anos aí, é um jogador que é muito útil para qualquer time da Inglaterra. E o Manchester United deu muita sorte de poder contar com esse jogador no elenco, ainda mais da forma que foi, né, sem custo para o time. É um jogador que acrescenta muito ao elenco e pena que não vai estar na próxima Copa, né?
É verdade, André. Só que o Owen ainda mantém alguma esperança, né, de ir para a Copa do Mundo. Ele tem dado algumas declarações pessimistas, mas no fundo, esse tipo de atuação que ele teve ontem, tão especial, com o Capello no estádio assistindo a partida, chama muito a atenção, né? Mas é claro que depois ele foi assolado justamente pelo problema que deve tirá-lo da próxima Copa do Mundo, que foi mais uma lesão, né? O Owen não dá garantias físicas e por isso o Capello é um tanto quanto reticente em chamar o ex-jogador de Liverpool, Newcastle e Real Madrid. De todo jeito, o Owen é um grande jogador e, se conseguir uma sequência, pode ser chamado sim.
E conseguiu voltar, né? E marcou também contra o West Ham no 3-0. É um jogador que, mesmo com seus problemas físicos aí, ele continua jogando em um bom nível, né?
E agora, saindo da Carling Cup, já invadindo a 28ª rodada da Premier League, a gente acompanha agora os jogos do sábado. Comenta o que aconteceu na rodada do sábado da Premier League. O Chelsea logo cedinho recebeu o Manchester City e perdeu por sonoros 4-2. Em Stamford Bridge, um resultado surpreendente. O Chelsea ainda saiu na frente com o Lampard, mas depois o Manchester City empatou com o Tevez, fez até um primeiro tempo muito contestável. Adotou uma postura covarde, o Roberto Mancini colocou o time inteiro do Manchester City atrás da bola, a equipe praticamente não atacou no primeiro tempo, mas o gol do Carlos Tevez, ao final da primeira etapa, parece ter dado confiança para a equipe, que passou a contra-atacar no segundo tempo com muita qualidade. E a partir daí, o Bellamy fez 2 gols e o Tevez marcou mais um de pênalti. E ao fim da partida, quando o Chelsea já estava com 2 jogadores a menos, a expulsão do Belletti, originada a partir do pênalti que ele cometeu no Gareth Barry, e depois o Ballack, que ainda foi expulso por fazer uma falta duríssima no Tevez, o Lampard, no fim da partida, acabou marcando o segundo gol do Chelsea, diminuindo a dimensão do vexame da equipe dos Blues, que agora está apenas 1 ponto à frente do Manchester United e também passa a ter o incômodo do Arsenal nessa luta pelo título. O Chelsea com uma postura terrível defensivamente. Na partida em que o Wayne Bridge e Terry foram destaques, né, do ponto de vista das lentes que focaram esses 2 jogadores em todos os momentos da partida, antes do jogo, o Terry estendeu a mão para cumprimentar o Wayne Bridge e o lateral esquerdo do Manchester City recusou esse cumprimento, em virtude de todo aquele problema, aquela picuinha conjugal da qual a gente já falou bastante. E queria chamar a atenção para um fator. O Terry fez uma péssima partida. Ele falhou no primeiro gol e não apresentou a segurança de outros tempos. E aí, nesse sentido, eu quero tocar em outro ponto, André, que o Chelsea teve um mês de fevereiro muito fraco. 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas por todas as competições, o que é um desempenho aquém das possibilidades do Chelsea. É algo que o Carlo Ancelotti tem que trabalhar para melhorar. E o Manchester City ganha um alento com essa vitória na briga pela quarta posição. O time vivia um péssimo momento, mas conseguiu reacender a sua temporada através desse placar elástico no Stamford Bridge.
É, o Chelsea que a gente há um certo tempo aí colocava como praticamente campeão, né? Quando chegou a abrir 5 pontos de vantagem, a gente colocou o Chelsea aí como franco favorito, né, ao título. Não é o que a gente tem visto. O Chelsea que teve uma queda aí de rendimento, já viu o Manchester voltar a colar ali 1 ponto só atrás. É, o Manchester que vem bem na temporada, o Rooney vem voando nessa temporada, o Arsenal que voltou, né, a crescer e conseguir bons resultados. Eu vejo esse resultado como desastroso realmente para o Chelsea, não só pelo resultado em si, mas pela demonstração que foi com esse resultado da queda de rendimento até aqui. E vejo também problema não só para a Premier League, mas como também ali para a Champions League, no confronto de volta que o Chelsea precisa vencer a Inter de Milão para se classificar. Vejo o Chelsea com essa queda de rendimento tão acentuada aí, se prejudicando e comprometendo o futuro da temporada dele aí nesse ano de 2010.
Pois é, André, a equipe consegue ter uma produção ofensiva até certo ponto satisfatória ainda, mas o momento defensivo do Chelsea é muito fraco. Teve a contusão do Peter Cech, vai ficar fora por algum tempo, ele que vai ser substituído, ou está sendo substituído já, pelo Henrique Lario, goleiro português.
Muito mal,
não passa segurança nenhuma. E o John Terry nessa fase terrível também, fazendo partidas muito instáveis, tendo alguns lampejos de John Terry, um zagueiro tecnicamente muito poderoso, mas falhando muito, parece inseguro, abalado com todas essas lentes que estão em cima dele em virtude da polêmica em que se envolveu nesse último mês. Por isso o Chelsea tende a abrir o olho, e é muito difícil inclusive que não tome gols da Inter de Milão no Stamford Bridge, né? Até por esse péssimo momento defensivo, o que pode complicar de vez a classificação do Chelsea. Ainda no sábado, o Burnley recebeu o Portsmouth e perdeu. Perdeu por 2-1, saiu até na frente com o Patterson, mas o Portsmouth conseguiu garantir a vitória com gols do Piquione e do Iebda. O Portsmouth, que pode até perder 9 pontos, né, André, em virtude de problemas administrativos, né, foi entregue à administração independente, né, o Portsmouth com problemas financeiros muito sérios, e nesse momento a equipe consegue uma vitória até certo ponto surpreendente, e por outro lado o Burnley entrou numa fase terrível desde que o Owen Coyle saiu, não consegue manter o aproveitamento em casa de outros tempos, conseguiu até vencer uma partida contra o West Ham recentemente, mas afora essa vitória, o outro triunfo da equipe havia sido em novembro, então o Burnley passa por uma fase muito fraca, já se afundou na zona de rebaixamento e dificilmente vai sair, porque tem jogado muito mal e perder para o Portsmouth em casa é inaceitável.
É, isso mostra por que essas duas equipes estão nas duas últimas colocações, né? O Portsmouth, que a gente tem colocado como o desastre, o vexame da temporada até aqui, conseguiu vencer fora de casa, né, o Burnley. O Burnley que mostrou que aquele bom início de campeonato foi só aí uma boa fase. Agora o time voltou à sua realidade e está ali brigando para não cair, que eu acho muito difícil. Acho que é uma equipe que vai sofrer o rebaixamento nessa temporada. Em relação ao Portsmouth, o site da ESPN já dá esses 9 pontos como perdidos. O Portsmouth hoje, pelo site da ESPN, estaria com 10 pontos, 13 pontos atrás do Burnley, que é o penúltimo colocado. Ou seja, o Portsmouth já está rebaixado.
É, com essa dedução de 9 pontos fica realmente muito difícil para a equipe conseguir qualquer coisa. Caso contrário, estaria 5 pontos abaixo do limite da zona de rebaixamento, poderia esboçar uma recuperação, mas como você disse, esses 9 pontos são mera questão de formalidade. O Portsmouth realmente vai cair para 10 pontos na tabela e vai enfrentar dificuldades, como já vem enfrentando durante toda a temporada, em virtude do elenco muito fraco e de problemas financeiros sérios. Também no sábado, o Birmingham recebeu o Wigan e venceu por 1-0 com o gol do James McFadden de pênalti. O Birmingham retomou o caminho das vitórias com um triunfo um tanto quanto difícil, que recolocou a equipe na 8ª posição, por isso essa importância dessa vitória após uma sequência de resultados não tão bons, depois do time ter conseguido embalar uma sequência de vitórias, de jogos de invencibilidade. O Birmingham ficou 15 jogos invicto por todas as competições e agora esboça a retomada de um bom momento, pelo menos com uma vitória sólida, complicada, mas sólida. A equipe que se notabilizou por ter uma defesa muito forte, o 4-4-2 firme, armado pelo Alex McLeish, com laterais defensivos. E a equipe conseguiu uma vitória interessante contra o Wigan, que se mantém na briga contra o rebaixamento.
É, para mim surpreende um pouco essa vitória do Birmingham. Não pela vitória em si, mas pelo placar. O Wigan que é ora por uma vitória inesperada, ora por uma goleada impressionante que ele consegue tomar, conseguiu frear a boa equipe do Birmingham, ganhando apenas por 1 a 0, né?
E ainda no sábado, o Bolton recebeu o Wolverhampton e venceu por 1-0 com o gol do Zepp Knight. Uma vitória muito importante na luta contra o rebaixamento, apenas o segundo triunfo do Owen Coyle à frente do Bolton. E aqui eu queria chamar a atenção para uma questão: apesar dessa vitória do fim de semana, o trabalho do Owen Coyle no Bolton é muito fraco, né? É semelhante ao do Gary Megson. Ele que tomou uma decisão um tanto quanto difícil de sair do Burnley, abandonar a sua antiga equipe, onde era tratado como Deus pelos torcedores, para assumir uma equipe com a qual ele tem muita identificação, mas também para assumir um risco muito grande, porque no Bolton ele tem a responsabilidade de escapar do rebaixamento. Agora conseguiu essa vitória com o gol do zagueiro Knight para tentar conseguir o objetivo da equipe. Já se afastou da zona de rebaixamento. O Bolton chegou à 15ª colocação, enquanto o Wolverhampton ao 17º, André.
É um jogo de duas equipes desesperadas, né, para fugir das últimas colocações. É, para o Bolton foi muito importante esse resultado, até porque ultrapassou, né, o Wolverhampton na tabela, era uma briga direta. O Bolton agora é o 15º, mas corre ainda sérios riscos, porque está 2 pontos apenas à frente do Hull City, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.
E no último jogo do sábado, o Stoke City recebeu o Arsenal. Os Gunners venceram por 3-1, uma partida muito complicada. O Stoke City sempre dificultando para seus adversários, conseguiu se recuperar de um momento muito instável que enfrentou há pouco tempo. O Stoke City teve uma sequência muito ruim de várias derrotas, mas conseguiu recuperar a forma do início da temporada e já ocupa a 11ª posição, apesar dessa derrota desse fim de semana. O Arsenal conseguiu vencer bem por 3-1. O Stoke saiu na frente com o Danny Pugh, que é ex-jogador do Manchester United, foi criado na base de Old Trafford, e o Arsenal conseguiu o empate logo no primeiro tempo por intermédio do Nicolas Bentner, de cabeça, e depois no segundo tempo um fato lamentável, né? Uma dividida entre o Ryan Shawcross e o Aaron Ramsey, o jovem volante do Arsenal, jogador muito habilidoso, que sai muito bem para o jogo, de 19 anos apenas, o jogador galês, e ele que acabou tendo a perna fraturada, né? Um lance até visivelmente forte. A gente fica pensando sobre a velocidade do jogo, sobre a intensidade das divididas, mas é muito bom a gente frisar que, a princípio, a impressão com a qual a gente fica é de que o Shawcross não teve culpa, né, naquela dividida. Até o choro, a comoção do zagueiro ao sair de campo demonstrou isso muito bem. Ele que tem pais galeses, como eu já citei aqui no podcast, poderia inclusive jogar pela seleção galesa. Ou seja, é de certa forma, indiretamente, compatriota do Aaron Ramsey, que agrava ainda mais essa situação e o valor desse lance, né? É impressionante como a fratura foi feia, lembrando muito a que sofreu o Eduardo da Silva 2 anos atrás. Mas de todo jeito, o Arsenal, o Shawcross foi expulso, evidentemente, e no fim do jogo o Arsenal conseguiu se recuperar, marcar 2 gols e dedicar a vitória ao Aaron Ramsey. A vitória do Arsenal foi muito positiva. Os gols nos acréscimos foram marcados pelo Fabregas de pênalti e pelo Vermaelen. Mas retomando, a vitória foi muito positiva porque o time agora está somente 3 pontos atrás do Chelsea e tem uma tabela muito simples. Não exatamente por méritos próprios, claro, venceu os jogos contra a maioria dos times pequenos, mas especialmente pela incompetência do Chelsea, né? O Chelsea perdeu muitos pontos no mês de fevereiro e o Arsenal conseguiu se reintegrar à briga pelas primeiras posições, né, André?
É, o Arsenal, como eu já disse anteriormente, vem aí voltando, né, a ter uma boa fase na temporada. O Arsenal aproveitando aí os tropeços das duas equipes que estavam na sua frente, está ali já encostada a 3 pontos. É uma equipe que pode chegar. É, que a gente já dava ali como certa, terceira colocação pro Arsenal, está queimando a nossa língua aí, encostando nos líderes e brigando pelo título. E em relação à contusão do Ramsey, Você via ali na hora do lance que o Fábregas e o Vermaelen foram os dois jogadores que pareciam ter mais se abalado, né, com a contusão do jogador, os dois até chorando em campo. Foram, curiosamente, os dois jogadores que fizeram os gols, né, da vitória do Arsenal nessa partida. E o Arsenal perde muito com a contusão do Ramsey, né, na sequência aí da temporada, mas no ano que vem, com certeza, ele está aí, é um jogador muito jovem ainda, vai ter muito futebol para mostrar aí, que é um cara com muito talento.
Sem dúvida, André, até porque o Ramsey é a melhor alternativa ao Fábregas que o Arsenal tem no elenco, né? Por isso a lesão também acaba sendo forte nesse sentido, tanto para o Arsenal como para a seleção do país de Gales, que inicia a caminhada para a próxima Eurocopa, logo depois da Copa do Mundo, né? Então, um jogador com muito futuro, ficam os nossos votos para que ele se recupere prontamente. E bem lembrado essa questão do Fábregas e do Vermaelen, o Fábregas inclusive foi o jogador que mais se abalou com a lesão do Eduardo da Silva, né? O Fábregas ficou desesperado, naquela época ele nem era capitão do Arsenal ainda, mas teve uma reação muito forte, mostra que é um jogador muito comprometido com seu time, com a sua posição de líder naquele tempo e agora efetivamente de capitão, e assumindo a bronca, né? Conseguindo liderar essa virada do Arsenal, batendo o pênalti que praticamente decidiu o jogo, e mais uma vez ratificando a sua posição de líder desse grupo, ele que é um jogador muito jovem, mas que ganhou a faixa de capitão em virtude de uma bobagem que disse o William Gallagher, e o Arsène Wenger confiou no Fábregas para isso. Iniciando a rodada do domingo, o Tottenham recebeu o Everton e conseguiu uma importante vitória por 2-1. O Pavlyuchenko, que vive uma ótima fase, abriu o placar, o Modric aumentou, o Everton fez o primeiro tempo terrível e no segundo tempo conseguiu diminuir o placar com o Yakubu, mas já era tarde, o Tottenham confirmou a vitória e conseguiu se manter na quarta posição, apesar de ter um jogo a mais em relação a Manchester City e dois jogos a mais em relação a Aston Villa. De todo jeito, uma ótima vitória do Tottenham contra um adversário muito duro. O Everton, nas 6 rodadas anteriores a essa, é a equipe que mais havia marcado pontos na Premier League. Então vale lembrar esse bom momento do Everton, que foi abalado nessa semana. A equipe sofreu uma derrota muito dura diante do Sporting pela Liga Europa e agora a segunda derrota consecutiva. O Everton estava bastante desfalcado, mas de todo jeito é uma derrota que preocupa e abala esse grande momento que a equipe vinha vivendo, de vitórias contra Manchester United, contra Chelsea, no esquema 4-1-4-1 que o David Moyes encontrou, estava funcionando muito bem, e agora mais essa derrota, mais esse revés. O Everton, que está num ponto de conforto na tabela da Premier League, na 9ª posição, dificilmente sobe a ponto de se classificar para uma competição europeia e dificilmente, ou impossível, que desça a ponto de se preocupar com o rebaixamento.
É, o Everton, acho que é exemplo de Fulham e Birmingham, já tem ali o seu lugar na tabela, vão ocupar aquela zona neutra, né? A zona que não tem perigo de descenso nem de classificação para nenhuma competição europeia. É, o Tottenham, que apesar dos seus altos e baixos, né, a equipe que alterna aí grandes atuações com atuações muito apagadas, né, abaixo da média realmente, consegue se manter, pelo menos por enquanto, né, na quarta colocação, um ponto à frente do Liverpool, que é o último ali na zona de classificação para competições europeias. É, o Tottenham, que conta aí, mais uma vez, repetindo o comentário que eu fiz na semana passada, com boas atuações e gols de um jogador que fez de tudo, né? Que o Tottenham fez de tudo para se desfazer nessa janela de transferência, o Pavlyuchenko, que vem aí realmente jogando muito nessas últimas partidas aí pelo Tottenham, né?
Pois é, André, um ponto interessante é que ele jogou mais minutos nessa partida contra o Everton do que havia jogado em toda a Premier League, né? Uma estatística muito interessante. Ele que é um jogador muito útil para o Tottenham nas Copas Nacionais e conseguiu ser agora um jogador útil também na Premier League. Enfim, o Pavlyuchenko conquistando seu espaço em White Hart Lane. E no único jogo sem gols dessa rodada, o Sunderland recebeu o Fulham e estendeu a sua série sem vitórias na Premier League para 14 jogos. Impressionante a fase do Sunderland, como é ruim. A equipe venceu pela última vez na 13ª rodada, uma boa vitória inclusive sobre o Arsenal. Aí depois passou por um momento muito complicado, com a defesa tomando muitos gols, chegou a tomar 7 gols do Chelsea. Depois o Steve Bruce conseguiu acertar a defesa, mas em compensação o ataque também parou de fazer gols. O Darren Bent mesmo diminuiu muito a sua média de gols, não marca há algum tempo, e o Sunderland com mais esse resultado decepcionante, apesar de o Fulham ser uma boa equipe, ter conseguido inclusive eliminar o atual campeão da competição equivalente à Liga Europa, né? O último campeão da Copa da UEFA, o Shakhtar, durante essa semana, uma grande façanha do Fulham, né? Foi um empate lá na Ucrânia por 1-1, depois da vitória por 2-1 em Londres. O Fulham é uma equipe que vive uma boa fase, apesar de ter um elenco escasso de grandes opções, mas o Roy Hodgson consegue trabalhar muito bem essas alternativas. E tem alguns nomes interessantes, e aqui a gente menciona especialmente o Bob Zamora, que foi uma ausência inclusive sentida, né, na lista do Fábio Capello. Ele convocou 5 atacantes, poderia ter lembrado do Zamora. De todo jeito, voltando ao jogo, esse resultado estende a péssima fase do Sunderland, André, e a equipe está só 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Preocupante, não?
É, uma equipe que contou até com gol de balão já nessa competição, começou bem, né, vinha fazendo uma boa campanha, mas realmente essa queda aí de produção na temporada pode comprometer e até rebaixar a equipe, né? A equipe está a 3 pontos da zona de rebaixamento, e como a fase está muito ruim, até o West Ham já passou, o West Ham que estava brigando ali já ultrapassou na tabela de classificação. Como essa fase está tão ruim assim, é bom abrir o olho, senão vai brigar ali até o fim com bastante chance de cair, né?
Pois é, André, e quem já se afastou dessa situação, dessa briga contra o rebaixamento, é o Blackburn. Mas mesmo assim, a equipe perdeu nesse fim de semana, foi a Liverpool, fez uma partida equilibrada contra os donos da casa, o Liverpool venceu por 2-1, o Gerrard e o Fernando Torres marcaram os gols dos Reds, tudo voltando ao normal em Anfield, né, com a volta do Torres aos campos, depois de muito tempo contundido, muito tempo afastado da equipe do Rafa Benítez, e os dois jogadores que sempre decidem jogos para o Liverpool, quando estão em boa forma, voltaram a fazê-lo depois de muito tempo, né? Nesse fim de semana, o Liverpool conseguindo essa vitória graças aos gols de Gerrard e Torres, e o Blackburn descontou com o Keith Andrews de pênalti. Um dado interessante nessa partida, André, é que o Blackburn deu muito mais chutes na direção do gol do que o Liverpool. 9-3. Impressionante, né? E mesmo assim, a equipe acabou perdendo. Claro que os dados podem ser enganosos, mas pelo que eu pude acompanhar desse jogo, não consegui assistir a ele por inteiro, mas pela parte que eu acompanhei, o Blackburn fez um jogo muito equilibrado, deu muito trabalho para o Pepe Reina, e o Liverpool pode se sentir com sorte ao conseguir esse placar, ao conseguir esses 3 pontos importantíssimos na luta pela 4ª posição. Nesse momento, o Liverpool é o 6º colocado, 1 ponto atrás do 4º, que é o Tottenham. Queria chamar a atenção para a escassez na produção ofensiva do Liverpool. Já disse que 3 chutes a gol, ou 3 chutes na direção do gol, nessa partida contra o Blackburn, e na rodada passada contra o Manchester City, apenas um chute do Gerrard. Impressionante. O Liverpool, com uma defesa sólida, apesar de ter concedido algumas oportunidades ao Blackburn, o Mascherano numa fase impressionante, jogando inclusive na lateral direita, mas mesmo com a volta do Torres, o Liverpool parece ainda um time um pouco travado, né, André?
É, apesar do lance do gol do Gerrard ter sido uma troca de passe muito bonita, né, 5 jogadores ali participando desse lance do gol, o Liverpool consegue aí nessa temporada sem convencer, né? Uma equipe que se mostra dependente de Gerrard e Fernando Torres, tão dependente que se não fosse a atuação desses dois jogadores ontem, fazendo um gol cada um, a equipe mais uma vez sairia sem a vitória. Uma equipe que deu, como você bem disse aí, 3 chutes a gol só numa partida. Queria destacar também mais um desastre do Carragher, né? O Carragher que despencou dentro da área lá, ainda pôs a mão na bola e fez o pênalti, né? É realmente lamentável essa fase. Mas o Liverpool, apesar de tudo que tem acontecido nessa temporada, as péssimas atuações, o número de contusões que tem prejudicado a equipe, hoje estaria classificado para a Liga Europa. Posição essa que está ameaçada aí por Aston Villa, com 2 jogos a menos e apenas 3 pontos atrás. Eu vejo o Liverpool, com a volta de Fernando Torres e Gerrard, um time bem mais forte, né? Os dois bem fisicamente, o time, lógico, bem mais forte, e podendo brigar aí por uma dessas vagas, embora aquele período de péssima fase possa prejudicar esse objetivo da equipe aí ao término dessa temporada, né?
Pois é, André, quanto à Liga Europa, eu acredito que nenhum desses times que estão brigando pela 4ª posição tenha problemas, Porque se o campeão da Copa da Inglaterra for um dos primeiros colocados do campeonato inglês, o que é muito provável, o Chelsea inclusive é o grande favorito, tem correndo por fora também o Tottenham e o Aston Villa, mas se isso acontecer, abre-se mais uma vaga e o sétimo colocado vai à Liga Europa, como por sinal aconteceu na temporada passada, né? O Fulham conseguiu a sétima posição e acabou se qualificando à segunda competição europeia. De todo jeito, o Liverpool tem um facilitador nessa questão que não tem mais confrontos contra Aston Villa, Tottenham e Manchester City, enquanto esses times vão se enfrentar algumas vezes no te na temporada ainda, nesse fim de temporada. Destes todos, o que tem a tabela mais complicada é o Tottenham. E com essa discussão, a gente encerra o podcast Ortodoxo Moderno de hoje. A gente volta na próxima semana para comentar mais sobre Premier League e também sobre futebol inglês. Um abraço, André. Até a próxima.
Até mais, Daniel.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vinci e Daniel Leite.